DW. Contraste.
No dia 4 de abril de 2002, foi assinado o acordo de paz entre o governo do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, e a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, as duas formações políticas que mais influência tinham e têm no país. Angola, 10 anos de paz. Para um país que viveu décadas da sua história em guerra, o que significam 10 anos de paz em termos de democracia, desenvolvimento humano, económico e social? É o que vamos analisar neste Contraste. O meu nome é Carla Fernandes. Fique sintonizado.
1961.
A guerra começou com a luta contra o poder colonial. Vários grupos lutam contra os portugueses. O MPLA, apoiado pela ex-União Soviética e por Cuba, é um desses grupos, assim como a UNITA, que inicialmente teve o apoio da China, e a FNLA, que teve o apoio de Mobutu Sese Seko, na altura presidente do então Zaire. No entanto, depois da independência, o líder da UNITA, Jonas Savimbi, aliou-se à África do Sul e aos Estados Unidos da América. A guerra em Angola já não era só dos angolanos. O Ocidente e o Leste alastravam as suas ideologias através do apoio que davam a vários países em África.
1991.
A UNITA e o governo do MPLA assinam o Acordo de Paz de Bicesse, uma localidade no Conselho de Cascais, na região de Lisboa. É a primeira tentativa de paz em Angola.
1992.
Realização das primeiras eleições presidenciais. O candidato do MPLA, José Eduardo dos Santos, saiu vencedor, mas sem a maioria absoluta. Jonas Savimbi, o líder da UNITA, não aceita o resultado e acaba por não haver uma segunda volta das eleições. A seguir um ataque das forças do governo contra apoiantes da UNITA e da FNLA, em finais de outubro de 1992, o chamado Massacre de Halloween, o país entra novamente em guerra.
1994.
Segundo acordo de paz assinado em Lusaka, na Zâmbia, mais um fracasso. A guerra continua.
Fevereiro de 2002.
Jonas Savimbi é morto pelos soldados governamentais no leste de Angola e começa o caminho em direção à paz.
O que nós queremos é mesmo a paz. A paz de todos os angolanos, para todo o povo viver bem, fazer várias coisas. Quase todos os bairros foram destruídos por causa da guerra. Todas as coisas, várias coisas que perdeu durante a guerra. Mas pronto, o que nós queremos é a paz.
As palavras de Vítor Pedro, que lutou ao lado da UNITA durante 17 anos, poderiam ter saído da boca de qualquer outro angolano na altura. A 4 de abril de 2002, assinou-se o Acordo de Paz, que dura até agora, 2012. Foi o fim de uma guerra de 27 anos que, segundo o ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, resultou em mais de 600 mil refugiados e cerca de 4 milhões de deslocados em várias regiões do próprio país. As pessoas que lutaram as guerras ainda vivem e muitas feridas ainda estão por sarar. Até mesmo as minas que se encontram no solo angolano não deixam esquecer esse passado bélico. Por isso, José Patrocínio, da organização não-governamental Omunga em Benguela, diz que em Angola se vive um calar de armas e não a paz.
Porque continuamos com a intolerância política, não se fez um processo de pacificação, não se fez um processo de transição. Acreditei eu e acreditamos nós ao Munga de que o processo constituinte precisamente podia ser esse processo de pacificação, de reunificação, mas não foi utilizado nesse sentido, já que o resultado é este que nós estamos a ter agora.
José Patrocínio refere-se aos 32 anos de um governo que levou cidadãos às ruas para mostrarem a sua insatisfação. A insatisfação do povo angolano reflete-se também no bolso da grande maioria da população. A seguir à paz, em 2002, Angola viveu um dos maiores crescimentos económicos de todos os países do mundo, atingindo um crescimento de mais de 20% em 2005 e em 2007. Apesar do crescimento económico, muitos angolanos continuam a viver na pobreza. Norberto Garcia, o secretário para os assuntos políticos, eleitorais e económicos do MPLA, fala sobre os motivos desta aparente contradição.
Enquanto tivermos uma taxa de analfabetismo ainda elevada, isto vai dificultar a distribuição da renda nacional. Porquê? Porque ali onde há analfabetismo, há pobreza.
Mas, na opinião do rapper MC Kappa, os governantes do país é que não cumpriram a sua função.
O país preocupou-se mais em crescimento
quantitativo do que crescimento qualitativo. E não foi um crescimento direcionado à pessoa humana. Ou seja, o homem não teve no centro e no vértice desse crescimento. O homem foi posto à parte. E as poucas coisas que cresceram foram a nível de infraestrutura, chamado crescimento do betão.
Uma realidade que é confirmada por números oficiais sobre Angola. De acordo com o Banco Mundial, em 2010, uma em seis crianças morria nos primeiros 5 anos de vida no país. E, segundo dados da ONU, Angola tem um desenvolvimento humano ao nível de Madagascar, apesar de ter um produto interno bruto per capita 5 vezes mais alto do que o Madagascar. Orlando Castro, jornalista angolano exilado em Portugal há cerca de 30 anos, explica a situação da seguinte forma.
O regime de Angola não soube canalizar todo esse potencial económico para diversificar o crescimento dos diferentes pontos e regiões de Angola, concentrando tudo ou quase tudo em Luanda, quase fazendo de Luanda uma ilha à parte do resto de Angola, daí o facto de cerca de 70% da população angolana continuar a viver na pobreza.
Por outro lado, os recursos em petróleo e diamantes abundam no país. E, de acordo com as Nações Unidas, o petróleo constitui 96% das exportações do país, o que constitui uma das maiores concentrações num único produto de todos os países do mundo. O professor de Economia da Universidade Católica de Luanda, Justino Pinto de Andrade, faz uma forte crítica a esta realidade.
É evidente que também hoje se assiste em outras áreas do país à produção agrícola, ao surgimento de alguma indústria, ao desenvolvimento do comércio, mas tudo isto está condicionado ao petróleo. E quando o petróleo condiciona o desenvolvimento nas outras áreas, significa que um mau momento para o petróleo se transformará também num mau momento para as outras áreas.
Justino Pinto de Andrade, que também é o presidente do partido da oposição, Bloco Democrático, lança ainda um apelo.
Nós temos que alargar o leque da nossa atividade económica, temos que reduzir cada vez mais a nossa dependência em relação ao petróleo, e não estamos a conseguir com êxito ainda. Ainda estamos fortemente dependentes do petróleo.
Apesar de todo o potencial em recursos naturais, as populações raramente beneficiam dos dividendos das riquezas do país. Abílio Kamalata Numa, que é um dos antigos generais da UNITA que ainda chegaram a lutar com Jonas Savimbi, acredita que esta situação se deve a um único fator.
Os níveis de corrupção são tão altos no país que maior parte do dinheiro que vem do setor extrativo do petróleo e dos diamantes é desencaminhado para mãos indevidas.
Mas Norberto Garcia não concorda que esse seja o motivo da falta de acesso aos recursos por parte da população. Para o secretário dos Assuntos Políticos, Eleitorais e Económicos do MPLA, há uma condicionante essencial para se poder lidar com os recursos do país.
É necessário que nos capacitemos e que possamos saber como extrair as nossas potencialidades em termos de recursos. Não vale a pena estarmos sentados por cima de um barril de petróleo se não soubermos tirar de lá. Não vale a pena sentarmos por cima de uma mina de ouro ou de diamantes e quando a gente não sabe como retirá-los de lá. Portanto, há aqui necessidade de olhar para esta questão.
O rapper crítico angolano, o MC Kappa, acha que a capacitação de que Norberto Garcia fala se traduz da seguinte forma.
Houve alguém que disse uma vez que, prontos, Deus abençoa Angola no sentido de oferecer potencialidades em recursos naturais, os mais conhecidos é o petróleo e diamante, mas esqueceu-se de nos dar juízo. Então acho que ela pode ser uma faca de dois gumes. Foram esses dois bens que patrocinaram a guerra, que patrocinaram a destruição do angolano. São esses dois bens hoje, por exemplo, que por intermédio da corrupção tornam os angolanos mais pobres, né? Enriquecendo uma pequena minoria. Então, nesse sentido, a vontade política é que vai determinar se essa bênção de Deus vem para o bem ou para o mal das pessoas.
Mas passados 10 anos de paz, os recursos que patrocinaram a guerra não conseguem patrocinar a paz. Paz essa que, nas palavras do secretário do MPLA, partido no governo, passa por vários aspectos.
A paz para os angolanos terá que ser essencialmente a paz social, a paz política, a paz económica e que, de facto, todos nós possamos sentir que, afinal de contas, estamos a viver um momento diferente graças a uma compreensão única que os angolanos, de uma forma geral, têm de comum e de particular em cada um de nós.
Segundo Abílio Kamalata Numa, da UNITA, para que esta paz se estabeleça, falta ainda outro aspecto.
Uma paz sem voz não é paz. É medo. Nós aqui em Angola ainda lutamos para o direito à vida. E isso significa que, em termos de liberdades consagradas na Constituição, não usufruímos de nenhum.
Vale a pena lembrar que no norte de Angola, no enclave de Cabinda, ainda persiste um conflito bélico. Marcos Weima, analista político da organização independente Chatham House em Londres, diz que Angola ainda tem um longo caminho a percorrer para o usufruto da paz em plenitude.
Angola ainda tem muitos desafios. Eu acho que alguns dos investimentos que foram feitos ainda vão se traduzir em talvez melhor bem-estar para outras partes da população. Temos que ver como os investimentos vão transformar as vidas das pessoas, mas não é necessariamente o caso que todos os investimentos vão resultar em melhoramento. Por exemplo, infraestrutura é necessário, claro, mas isso não traduz necessariamente em empregos para as pessoas. Então, também tem que se adicionar mais esforços à criação de emprego, à criação de um setor privado vibrante. É muito mais difícil do que construir uma estrada, uma ponte.
Ou seja, a consolidação da paz em Angola passa por um investimento humano e não unicamente material. Eu sou Angola.